Plano Geral
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo ou vai ouvir depois o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e tudo que acontece nesse mundo incrível do audiovisual. A gente está toda semana, quarta-feira de manhã, às 11, no Splash Wall, quer dizer, no Wall, né? Wall ao vivo. Depois a gente vai para as redes do Wall, vai para o YouTube do Splash Wall e também em áudio em todas as redes aí de podcasts do Brasil e do mundo, né, Vitor?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra. Tudo bem?
Tudo bom, tudo bom. Ó, a edição hoje tá boa também, hein? Não tem prêmios platino, mas tem coisa que vai ganhar prêmio que a gente sabe nessa próxima temporada. A gente tem uma série aí que tá dando o que falar, chamado Bebê Rena. Que nome é esse? Só o nome, né? A gente já quer ver o que, que é isso aí. Depois, a gente tem Férias Trocadas, um filme brasileiro chegando, Veríssimo, e tem um vai e vem bem animado aí essa semana, né, Vitor?
A gente fala bastante do Oscar, mas a gente fala também bastante de premiação, então a gente vai falar mais um pouquinho do Festival de Cannes, que teremos mais filmes brasileiros, né? Depois do Carim foram confirmados mais filmes brasileiros, agora a gente já tem 6 filmes brasileiros na programação do Festival de Cannes. Então vamos comentar, e claro que teremos esses comentários mais pra frente, ao vivo, de Flávia Guerra, que estará no Festival de Cannes, que já já vai mudar esse cenário, esse pôster aí vai virar o pôster oficial desse ano, né? O fundo vai ser o pôster direto do Festival de Cannes, mas é isso que a Flávia falou, também temos aí sucessos que estão rolando, tem estreias da semana, não só de filmes brasileiros, tem Deadpool e Wolverine, que estão chegando também aí, que é a grande aposta de super-heróis, digamos, né, Flávia? Já que os super-heróis também em baixa, digamos, né? Então, quem sabe, agora eles voltam com tudo. Então, esse é o resumão do que vai ter nesse Plano Geral. Então, você continue aqui com a gente, viu?
É isso aí, tem muita coisa, né? Olha, eu sei que os fãs incondicionais dos filmes de herói vão me matar, mas já não era sem tempo para esse gênero ficar um pouquinho em baixa, né, gente? Acho que a gente, né, filmou de um tudo, já que tinha que filmar de tudo não, mas filmou de um tudo, ponto. Acho que agora é hora da gente repensar o formato, trazer histórias, né, que realmente façam diferença aí. Eu adoro os bons filmes de herói, não tô dizendo. Amo Wolverine e o meu super-herói favorito é Deadpool. Mas isso a gente fala já já. Vamos começar aqui, Vitor? Qual que é o nosso primeiro assunto de hoje?
Vamos começar o nosso vai e vem de notícias, Flávia Guerra.
Não, já falei que eu vou criar uma vinheta visual, viu? A gente vai ter para esse momento, entendeu? Porque eu vou fazer sempre esse xanan aqui. Vamos lá.
Eu acho que a gente pode... Vamos começar já com essa série do momento que tá, assim, na boca de todo mundo. Tá um sucesso mundial, que é Bebê Rena, né? Essa série da Netflix que é um sucesso mundial, que para quem não viu ainda ou não ouviu falar ainda, a gente vai resumir assim rapidamente para vocês. Bebê Rena é a história de um cara que é um comediante, ele faz stand-up, sonha em ficar famoso com esse ofício da comédia, só que ele trabalha num pub, né? Num bar, em Londres, né? Que se passa, né?
É Londres. Ela é que tem um sotaque que parece um pouco assim, às vezes parece que ela tem um sotaque bem norte da Inglaterra, né? Ou quase, e ele não, ele é escocês, que é mais ao norte ali, né, da grande ilha, mas ela às vezes parece, tem um sotaque pra mim bem norte da Inglaterra, porque o jeito que ele fala, né, baby reindeer, you know, ela tem um sotaque puxado assim, quem conhece, assim, ela não tem aquele sotaque posh, hello, you know, like a Harry Potter, não, é um Harry Potter, né, ela dobra meio as palavras, é um sotaque bem, bem característico, assim, bem... O que eles chamam de working class também, em inglês. Eu adoro você perceber a diferença do sotaque se ele é escocês, né? Tanto que tem uma piada ali bem de mau gosto que ela faz quando eles vão tomar um café, que ela diz que ela quer o Scottish broth, né? Que é o caldo escocês. Não vou traduzir aqui, vocês vão procurar, porque esse podcast é proibido, né? É proibido, não. Ele é proibido para menores. Quer dizer, ele é livre e nesse horário aqui não dá pra gente explicar exatamente o que é o Scottish Broth. A gente explica assim no inbox, tá, gente?
Mas essa mulher que a Flávia tá falando, ela é a mulher que acaba se apaixonando por esse cara, né? Mais do que uma paixão, é uma coisa, uma obsessão, né? Esse cara que trabalha no pub, e ela chega nesse pub, no bar que ele trabalha, e aí começa tudo. Ela fica obcecada por esse cara.
E ela começa a perseguir ele, é uma stalker, né, desse cara. E aí a vida dele vira de cabeça pra baixo. E aí a série se desenvolve em cima disso tudo aí, desse relacionamento dos dois, né? Enfim, então tá um sucesso, Bebê Rena, sobre o stalker. E eu acho que, além desse sucesso, né, Flávia, que muito se fala da série, das atuações maravilhosas, né, que esses dois com certeza vão ser indicados aí ao Emmy, que é o Oscar da televisão, do streaming, né, agora também, né, TV e streaming. Mas eu acho que fala e dialoga muito com o mundo atual, né? Porque a gente, claro que esses stalkers, esses perseguidores, essa obsessão existe há muito tempo, sempre existiu, mas ali a gente trata de uma questão super contemporânea, que é e-mail, é WhatsApp, quer dizer, não é WhatsApp, né? Mensagem, é celular, é e-mail, enfim, é algo assim que você, principalmente o primeiro episódio, deixa muito, muita vontade de continuar assistindo essa história, de saber pra onde essa mulher vai. Pra onde vai essa loucura, e não só dela, viu? Acho que tem muita gente falando aí que ela é louca, ela que é stalker, ela que vai atrás, mas esse menino também, ele não é bobo não, ele não tem nada de inocente, porque ele carrega também ali uma loucura dentro dele, porque ele começa a misturar os sentimentos, ele começa a trazer várias questões de insegurança da vida dele que ele projeta nessa mulher, nessa fã dele, nessa obcecada por ele aí, né? E tem um episódio ali, que acho que é o quarto, se eu não me engano, é um episódio super pesado, que fala aí uma história do passado dele, claro que ele não vai dar spoiler, mas que explica muita coisa. E fala, você sabia que essa série é inspirada na vida real dele, né? Que é o protagonista e também é autor da série.
Não, super sabia, mas eu acho que esse quarto episódio aí que você falou que não vai dar spoiler, já é um spoiler mundial, né? Porque tudo quanto é matéria já fala disso, porque ele mistura muito da vida dele, né? Como você falou, ele sofreu, né? Como você falou, stalking, né? Sofreu com uma mulher que também era, né, uma meia perseguidora dele, e sofreu o que ele conta que tá nesse quarto episódio. Aliás, ele ganhou um campeonato de stand-up comedy, que é super famoso, né, no Reino Unido, com esse espetáculo, né, que foi em 2016, ele levou o Edinburgh, né, o campeonato mundial o campeonato ali local, mas muito importante do Reino Unido, de stand-up, com esse espetáculo que chama Monkey See, Monkey Does, se eu não estou enganando, né, é tipo o chefinho mandou, como se fosse em português, né, Monkey Do, né, Monkey See, Monkey Do, e fala de abusos aí que ele sofreu, não vou dar muitos detalhes, como disse o Vitor, não é pra gente dar grandes spoilers, mas foi isso que o elevou à categoria, assim, de semi-estrela, e depois ele montou um outro espetáculo em que ele falava também desse stalking que ele sofreu, e aí isso virou um mashup, né? Ele juntou tudo e transformou no roteiro dessa série. Ele é o Richard Gere, né? Que é o Donnie Dunn. Ela, com certeza, vai estar indicada ao Emmy, ao Grammy, ao Globo de Ouro. Grammy não, né, gente? Mas ao Emmy, ao Globo de Ouro, com certeza. Que é a Jessica Gunning. Ela tinha feito Outlaws. Acho que antes de Outlaws eu nunca tinha, assim, notado o trabalho dela. E eu também destaco aqui o trabalho da Terry, a Navamal, que é mesmo uma mulher trans, super ativista, multiartista. Então, assim, tem três grandes personagens aí que levam muito essa trama, né? Mas esses dois, o Ged, né, o criador, e a Jessica, eles são primorosos, né? Essa cena do café que eu tava dizendo, gente, acho que ela já tá... Ela é tipo no primeiro episódio, tá? Primeira meia hora de série, eles vão tomar um café. E ela é uma louca, histriônica, né? Que ao mesmo tempo que ela é muito contida, muito tímida, ela dá risadas, assim, que o café inteiro para olhar. E aí ela é muito doce, mas ela tem arroubos de agressividade, né? Que você fala, meu Deus, de onde que veio isso? E depois fecha o portal de novo. Assim, então você fica assim, meio... Que tipo de louca é ela, né? Eu acho que pra mim o mais interessante desse início é isso, né, Vitor? Você não sabe em que momento que ela vai esfaquear ele, em que momento que, né, ela vai dar um beijo nele. Então, uma coisa meio doida, né?
É muito impressionante, assim, é muito impressionante. E é claro que as pessoas já foram atrás pra descobrir quem é essa mulher, onde ela tá, o que... Ele deixou muito claro que ele não vai falar quem é a pessoa, não vai revelar, obviamente. Mas, gente, não, hoje em dia... Se o stalker tá ali ao vivo, imagina nas redes, né? Então já temos aí várias matérias que descobriram quem é a mulher, e ela deixou muito claro. Também não dá pra saber se é verdade, se não é, vai que não é, mas pelo Twitter as pessoas acharam a mulher que stalkeou ele,
E tem uma coisa na série que ele não fala o número exato de e-mails ou de mensagens que ela mandou, mas foram milhares, assim. Tem uma matéria também, enfim, quem der um Google vai achar todas essas informações sobre a série, sobre a história real dessa série. É claro que também é uma obra de ficção, é uma série de ficção, então muita coisa ali também provavelmente foi criada, né, para construir essa narrativa, que deu muito certo, tá dando muito certo. É uma das séries mais assistidas aí desde quando ela estreou, no comecinho de abril, e ela segue um sucesso mundial e trazendo muitas discussões. Eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais, as pessoas falando, ai, dá muito gatilho, é muito pesado, eu tive que parar para assistir. Então, é um sucesso nas redes, é um sucesso na Netflix, né? Se você colocar lá para ver os mais vistos da semana, do dia, sempre tem Bebê Rena por lá. E também eu acho que tem essa questão da identificação, né? Eu digo da situação de hoje em dia, né? A rede social hoje é muito fácil de você saber a vida inteira de alguém, tá tudo lá. E olha que ali na série, ela ainda não tem todas as informações que ela precisaria ter para ser uma stalker completa, mas ela consegue ir atrás do que vocês possam imaginar da vida desse cara e persegue realmente ele. Isso traz reviravoltas em tudo para ele, né? Na vida profissional, na pessoal e nesses sentimentos que mexem com ele. E ele tem uma cara muito boa, né, Flávio? Eu gosto. Ele tem uma cara, ele preenche a tela, esse cara, que é muito bom. E ela, enfim, essa risada dela, não tem nem o que falar, e ela arrasa demais, demais.
É, mas é isso, né? O Baby Reindeer, né? O Bebê Rena. A gente tinha um Bebê Rena, não sei onde foi parar, nosso Bebê Rena de pelúcia, que era até nosso troféu, lembra? Vou investigar um bebezinho Rena de pelúcia. Mas enfim, por quê? Porque eu lembrei, porque ela fala isso, não vou dar muito spoiler em que momento, mas é que é aquele olhão saltado, azul grande, que preenche essa tela toda, como você fala, né? Uma coisa doce, né? Que traz para ela acolhimento. E eu acho que é isso que é interessante nessa série, que ela é profundamente sincera. O próprio Ged, eu estava lendo a matéria que o Guardian, né, jornal britânico, fez com ele sobre essa série, sobre esse sucesso, porque tá dominando, assim, lançou no domingo, na quarta já era líder na Inglaterra e no Reino Unido, e deve se bobear, é líder mundial, né, da semana. E aí ele fala muito isso, nem tudo é real, porque ele foi aproximando coisas, né, para dar aquele, como é que a gente diz, efeito dramático, né, ele precisa de trama bem contado na série, não é exatamente como aconteceu na vida tudo. Mas ele foi no stalkeado e sofreu, né, essas questões aí que a gente vai vendo desenvolver mais. O que é interessante, e ele diz, mais tudo que está ali são sentimentos muito verdadeiros. Eu acho que é isso que a série pega, porque não é uma série, vamos pensar assim, numa série típica americana, talvez a série americana fosse ficar muito mais em cima do plot, né, que é a trama, o que ela fez, o que ela fez, o que ela faz, o que ela isso, ela enquadra ele e tal. Mas o grande lance dessa série é o texto que acompanha, né? Que é o texto em que ele vai dando a versão dos fatos junto com o que ele vai sentindo. É uma série muito confessional, né, Vitor? Não é ela mandou um e-mail, aí ele respondeu, aí ele não respondeu, aí ele foge dela no beco. Tudo isso existe, mas é o que ele sente, né? O que ele sente em relação ao que ele, né, teve, sofreu, o que ele sente em relação ao sentimento contraditório com que ele vê o assédio dela. Ele fala, será que ele também não gosta? Será que muitas vezes essas relações tóxicas que a gente vive, existe uma vulnerabilidade na gente que o predador sente e aí se conecta? E quando dá esse clique, como é que você rompe esse clique? Porque aquilo, de alguma forma, rompe um vazio que está, né, na tua vida. Ele preenche esse vazio. Como é que você se desvencilha da pessoa tóxica da sua vida e lida com o seu vazio, né, para construir uma vida nova? Então é isso, ele também fica dependente disso emocionalmente, isso é que é muito forte. Ou como muitas vezes pessoas que sofrem violência se tornam violentas, né? Ou que sofrem abuso se tornam abusadores. Então não tem resposta, ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% vilão. E eu acho que foi isso que pegou as pessoas, né? Ela é muito honesta, né? E aí entregou tudo, né? Como se fala. I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now. You say this woman's stalking you? Yeah, like 6 months maybe. Why'd it take you so long to report it? I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time. Are any threatening towards you? Yeah. I wouldn't say that's particularly threatening. La, 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 la.
There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you.
Really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together? So you're a comedian?
Sort of.
It's not going well.
So is that a question?
Somebody hurt you, didn't they? Who was it?
Martha, can you let go of my hand now, please? Martha, please let go!
Don't you dare!
Vamos aguardar a temporada de premiações, porque com certeza eles vêm com tudo aí, Bebê Rena, esse sucesso da Netflix, e já deve anunciar uma segunda temporada, quem sabe, novas aventuras, enfim, vamos ver o que vem pela frente de Bebê Rena, que já é um sucesso. E sabe o que é sucesso também, Flávia Guerra? O cinema brasileiro é sucesso. O cinema brasileiro é sucesso no Festival de Cannes. A gente veio aqui muito feliz falar do Carinho. A gente trouxe o Carinho aqui para conversar. Se você não ouviu, procure aí nos programas passados. Tem uma super entrevista com o Carinho contando tudo sobre Motel Destino, que está disputando a Palma de Ouro. Né? Estará disputando. Mas temos outro filme brasileiro que vai disputar a Palma de Ouro, que é um curta-metragem. Aliás, temos Carinho e mais 5 filmes brasileiros. E agora, mas concorrendo à Palma de Ouro, né, na competição oficial, a gente tem o curta-metragem Amarela, do André Hayato Saito. Ele já está, então, aí na disputa pela Palma de Ouro. É mais um dos brasileiros selecionados para Cannes, né, Flávia?
Ai, lindo, né? E olha, o Brasil costuma ir bem quando tá com curtas lá, hein? Lembra, Céu de Agosto ganhou o prêmio especial do júri, né? Foi, acho que ele ganhou o segundo prêmio principal.
Não, ganhou uma menção especial, né, o Céu de Agosto.
Isso, é, uma menção especial, porque, na verdade, eu acho que para curta não tem, assim, prêmio especial do júri e tal, não tem toda essa, é só a Palma. Mas o Céu de Agosto, que foi uma chinesa que levou naquele ano, foram duas diretoras, né, a Jasmine e, né, a Jasmine Tenuti e a diretora chinesa. E a Jasmine ganhou com o Céu de Agosto e foi muito bem, né, o filme... Foi muito bem também nos festivais pelo mundo e pelo Brasil. A gente teve o Sideral um pouco depois, lembra?
Não, foi no mesmo ano o Sideral.
Foi no mesmo ano, é verdade. Eu é que confundi, é verdade. O Sideral foi no mesmo ano, imagina. Gente, esse ano foi bom para os nossos curtas. Então é bom, o Brasil tem uma tradição de... Tem mantido, né, uma tradição de emplacar os curtas ali. E que eu acho bacana, porque a seleção dos curtas, ela traz curtas que não são ultra comuns na narrativa, que tem sempre uma narrativa mais diferente, que trazem algo de novo aí pro formato, porque o curta é um lugar onde dá pra gente experimentar mais. E eu acho isso muito legal da seleção de Cannes, eles não ficam presos, né? E, aliás, eu acho que esse é o lugar do curta, né? De trazer coisas diferentes, propostas diferentes. Não são curtas nada comuns e são sempre bacanas.
E tem um outro curta-metragem também, que foi selecionado para a Semana da Crítica, que é A Menina e o Pote, da Valentina Homem, que é do Recife, eu acho, se eu não me engano, mas mora no Rio. Também foi selecionado para a Semana da Crítica, então a gente tem mais 2 curtas. O Amarela concorre à Palma de Ouro. A gente tem o A Queda do Céu, do Eric Rocha e da Gabriela Carneiro da Cunha, que é um filme, um doc, né? Que é baseado no livro do Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, e do Bruce Albert, que é um antropólogo francês, que está na quinzena de cineastas, antigamente chamada de quinzena dos realizadores. Eu sei que Flávia Guerra vai assistir tudo isso.
Vou. Dormir não vou, mas ver os filmes todos eu vou. Vou direitinho. E a gente ainda tem Bye Bye Brasil, do Kaká Diegues, na sessão Cannes Classics. Essa, se eu conseguir, vai ser a primeira vez que eu vou... Não, eu já fui. Eu fui em outra sessão Cannes Classics, que era de limite, do Mário Peixoto, né? Que foi restaurado lindo, que teve o Martin Scorsese fazendo parte do projeto. Porque a Cannes Classics, como o nome já diz, são os clássicos, né? Então, tem sessões especiais. Por exemplo, eu lembro que teve um ano que teve o Nolan com a cópia especial do filme do Stanley Kubrick. E aí foi um grande acontecimento. Então, por vezes, as sessões do Cannes Classics são muito aclamadas. Mas, em geral, são aquelas sessões de formação de repertório. Grandes filmes da história que tem sessão. Em geral, eu não consigo ir porque a gente está vendo na mesma hora algum filme que está disputando a Palma de Ouro, entendeu? Então, a gente fica na agenda dos novíssimos, mas é uma sessão super importante e sempre lota. Alguém que eu sei que sempre vai e não perde, todo ano faz uma seleção linda e especial, é o Luiz Carlos Metten, nosso crítico amado, veteraníssimo, maravilhoso, que todo ano escolhe, assim, a dedo algumas para assistir. E eu vou fazer de tudo esse ano para ver essa sessão de Bye Bye Brasil, que acho que vai ser muito lindo.
E vai ter também, além do Bye Bye Brasil, do Kaká Jax, a gente tá vendo algumas imagens aqui também, vai ter Gilda, que é um clássico, né, com Rita Hayworth, enfim, vai ser... São vários filmes que completam aí não sei quantos anos os seus lançamentos, vai ter, eu acho que é... Tem o do Wim Wenders.
Ou ganha a cópia restaurada, né? Então é isso, assim, Cannes Classics varia, porque... É isso, ou ele traz filmes que estão fazendo aniversário, ou ele traz filmes que ganharam restauradas, né? Foram restaurados. E a gente sabe que restaurar um filme não é fácil, não, viu, gente? Então, não, a Paris, Texas é o do Wim Wenders que vai ser exibido.
Paris, Texas, e vai ter também os Sete Samurais do Kurosawa.
Ai, gente!
Vai ter muita coisa, vai ter. E essa mostra, Flávia, ela também não traz só os clássicos, mas ela traz uma sessão de documentário, né? Que traz filmes inéditos. Então a gente vai ter documentário sobre Elizabeth Taylor também, que vai ser exibido ali, sobre o Truffaut. Vai ter um filme também do Godard, o último filme do Godard, que tem uma história que parece que ele deu esse título. Um Dia Antes de Morrer. Então, assim, é uma sessão também muito disputada, porque Cannes, aliás, né, tem vários filmes. E a gente tem mais um brasileiro aí nessa lista, que é o Baby, do Marcelo Caetano, que não tá na Cannes Classic, lógico, mas ele tá na... É semana?
Semana da Crítica. O Brasil tá em todas as sessões, só faltou a Sertão Regata,
é verdade,
né? Que mostra um certo olhar esse ano, que o Carim ganhou em 2019 com Vida Invisível. Só a Sertã Regar que não tem esse ano, que é Um Certo Olhar, né? A mostra paralela oficial do Festival de Cannes. A Semana da Crítica e a Quinzena dos Cineastas, né? Que agora se chama assim, elas são mostras paralelas. A Quinzena dos Cineastas, ela é feita por cineastas, a curadoria junta cineastas do mundo, e ela é uma sessão paralela que acontece num outro cinema, não naquele grande complexo do Palais, do Palácio dos Festivais de Cannes. E a Semana da Crítica é feita pelos críticos, como o nome já diz. Então, também é num outro cinema, ali no que a gente chama de Croisette, né? O nome da avenida que beira o mar ali, Mediterrâneo, ali, da cidade de Cannes. E são duas competições muito importantes também, né? Fazem parte desse grande guarda-chuva de Cannes, mas são mostras paralelas. Eu só dar uma dica rápida aqui. A quinzena dos realizadores, hoje, quinzena dos cineastas, para englobar também as cineastas, porque antes era no masculino, né? Dos realizadores, então é de todo mundo agora. Ela foi criada ali naquela época da Revolução Estudantil dos anos 60, né? Na França, naquela ebulição toda, por caras como Truffaut e Godard, porque eles achavam que o Festival de Cannes estava ficando uma coisa muito careta, muito clássica, sem grandes proposições, não dava lugar para os mais jovens ou para perspectivas diferentes, narrativas diferentes, e aí foi criada para dar uma chacoalhadona, entendeu? Hoje em dia tem, claro, toda uma história estabelecida, mas continua apostando nisso, em filmes que trazem narrativas que não necessariamente você vai ver, por exemplo, competindo a Palma. O próprio Carim já teve em mostras paralelas aí, como a Semana também aposta nisso, né? Carim teve com O Abismo Prateado, que é um filme com a Alessandra Negrini. Então, assim, são mostras que se complementam. E às vezes um cineasta que começou a ganhar atenção na Semana da Crítica ou na Quinzena, um dia passa para Sertão Regar e depois vai bater lá na competição oficial. Então tem toda essa volta olímpica, né, Vitor, que se dá.
E a gente tem um outro filme que não é brasileiro, mas fala de um brasileiro, que é o documentário sobre o Lula, dirigido pelo Oliver Stone, que vai ser exibido também em Cannes. E esse doc, que já foi anunciado há muito tempo, né, que seria feito, que já estava sendo feito, mas não tinha ainda... Era um suspense, né, sobre quando é que ele vai chegar, se já tá pronto. É agora a gente foi super surpreendido aí com esse documentário que vai ser exibido em Cannes, fora de competição, né, e o filme do Oliver Stone sobre o presidente Lula, ele se passa entre 2018 e 2019, né, quando o Lula foi preso, e o retorno dele ao poder, né. Essa amizade do Oliver Stone e do Lula já existe há um tempo, né, Flávia, eles já se conversam há muito tempo. O Oliver Stone traz aí uma carreira já consolidada nessa temática política também, né, de trazer uma certa luta aí nos seus filmes, mostrar esses grandes nomes aí. Não é a primeira vez que o Oliver Stone... Como é que é? Esqueci, gente. Que ele já fez outros filmes com os...
Já fez outros documentários. Já documentou Evo Morales, né? Ele fez o South of the Border, que é o Sul da Fronteira, que ele fala de toda a política.
Ele fez sobre o Fidel Castro, Hugo Chávez, era isso que eu queria dizer da América,
América do Sul, da América Latina. Fidel fica lá em cima, ficava, né? Fidel agora, não sei se ele tá lá em cima, vamos saber onde é que Fidel está. Mas o Oliver, ele é todo politizado, né, gente? Quem conhece o cinema dele, ele não faz só... Né, o diretor de um dos filmes mais maravilhosos sobre guerras, que é Platoon, por exemplo, né? Ele é o Jorge TFK, ele é um mestre, né, assim, mas ele é um cara muito politizado e ele tem trazido narrativas, histórias que estão fora dessa hegemonia, né, do poder mesmo e do jeito de ver o mundo só norte-americano, né? Ele não é tão autocentrado. E ele também gosta de provocar, por exemplo, tem um outro filme, eu o entrevistei em 2022, final do ano ali de 2022, porque ele estava, olha só, eu fui convidada para ir cobrir o festival da Arábia Saudita, que se chama Red Sea Film Festival, é numa cidade que se chama Jeddah, e Jeddah é a cidade mais próxima de Meca, fica quase a 70 quilômetros, eu acho, mais ou menos, de Meca. Em Meca só entra quem é muçulmano mesmo para fazer, né, toda a celebração lá, essa peregrinação que todo muçulmano deve fazer uma vez na vida a Meca. Jeddah é uma cidade muito multicultural, porque ela recebe muita gente que fica hospedado ali, que está nessa peregrinação anual, etc. Então é uma cidade já que tem uma abertura, um olhar mais aberto. E tem um festival de cinema, que é o Red Sea Film Festival, que cada vez fica mais interessante, né? O ano que eu estava, por exemplo, o Oliver Stone foi presidente do júri, o Spike Lee foi convidado especial, a Sharon Stone estava lá, Andy Garcia. Então, assim, é um festival realmente internacional, muito, muito interessante. Assim, para mim, foi uma coisa louca estar lá nesse festival. E aí, gente, o bacana do Oliver Stone é que ele era presidente do júri e foi passar um filme chamado Nuclear, que não está sendo muito grande aceito aí, não, porque eu acho que o mundo não está muito aberto a discutir. Que ele discute que eu não concordo nem discordo, não tenho condição de opinar mesmo, não posso estar opinando cientificamente, aprendi bastante com esse filme, de que a energia nuclear é uma solução boa e segura para a gente produzir energia sem poluir tanto, sem desmatar, sem aquecer o planeta. E a França é uma grande investidora, né, por exemplo, nesse meio de energia. O Lula estava até conversando com o Macron, que está todo amigo do Macron, né, recentemente, aí, sobre essas questões. Corta para, tô dizendo do Nuclear, porque o Oliver Stone gosta de botar o dedo no vespeiro, sabe? Vou mexer no assunto polêmico aqui, tá lá com o Nuclear. E o Lula, Vitor, ele tá filmando, já faz mais agora, ele filmou já faz mais de 4 anos. Ele começou, quando ele disse isso para mim no fim de 2022, ele disse que tinha começado há 3 anos, que a pandemia atrapalhou, e que ele filmou até o dia da eleição. Ele não estava no Brasil no dia da eleição, mas... ele estava com equipes aqui. Aí eu perguntei para ele, essa matéria está na minha coluna do Splash Wall, e eu perguntei para ele, mas aí, você vai reabrir agora para botar mais eleição? Vai botar a posse? Ele estava falando, não, acho que tá bom desse jeito, é um filme muito mais para o público internacional. O filme da Petra Costa que eu vi é ótimo, Democracia e Vertigem, ele assistiu, mas esse é para o inglês ver, é literalmente para gringo entender Lula e o Brasil. Eu acho que com a minha impressão aqui, com o nosso... né, 8 de janeiro, todo aquele auê que foi, né, aquele atentado à democracia, aquela invasão, aquilo cinematograficamente também tão forte, faço um palpite aqui de que ele reabriu e colocou isso no filme também. Não sei, isso aqui seria meu palpite. Por que que demorou tanto? Porque o filme já estava quase pronto no fim de 2022, eu estava contando que ia passar em Cannes do ano passado. Não passou, contei que ia para Veneza, não foi. Falei, cadê esse filme? Demorou muito mais para editar, por que será? Então eu fico aqui elucubrando, a gente vai descobrir em Cannes. Quem quiser ler a minha entrevista que tá lá no Splash Wall, tá facinho de achar lá. Dá um Google assim, ó, Oliver Stone, Splash Wall, que acha rapidinho.
Essa exibição vai ser concorrida, né? Pelos brasileiros, então, muita gente vai ficar curiosa para ver esse filme do Oliver Stone. Então é isso, a gente fecha esse vai e vem de Cannes. Acho que a próxima vez que a gente fala de Cannes é com Flávia Guerra lá, ou não, né? Ainda tem um júri oficial pra sair. Um. Vai que tem um brasileiro nesse júri também, a gente já traz mais essa notícia aí, né?
Eu ia amar, a gente já teve Kleber Mendonça Filho, né? Esse ano eu sei que não tem Kleber, o Kleber, já perguntei pra ele se ele iria a Cannes, ele disse que não, porque ele tá, olha que coisa linda, trabalhando no projeto novo. Um filme novo, aí sim. Aí ano que vem espero ter...
Filme novo com o Wagner Moura, que vem aí e vai ser filmado esse ano no Recife, né?
Né? Lindeza, né? Então ele já tá total com a cabeça no projeto novo. Que beleza, olha, vai ser lindo também. Quero ver esse filme em Cannes ano que vem, ó. Kleber e Wagner, um tapete vermelho de Cannes. Ai, que lindo, né? Sambando, porque eu tenho visto aí que Kleber tá viralizando loucamente nas redes. Até o
Wagner.
O Kleber também, né? Esse também é bom de rede.
Mas não vejo o Kleber sambando, acho que o Wagner
é... Gente, eu quero ver Kleber, vou deixar um recadinho pra você, vou passar esse trecho, vou mandar. O dia que eu vi Kleber sambando no tapete vermelho de Cannes, só quero, tá? Não, mas a gente tem um carinho imenso pro Kleber e por Emily, a produtora dos filmes do Kleber também. Mas o Wagner é que tá viralizando, ensinando, né, os gringos a sambarem nos talk shows que ele tem ido para lançar a Guerra Civil, né? Até o Ministério da Cultura, gente, eu vi fazendo um videozinho. Entrem no Instagram do Mink. O Mink começa com o Wagner ensinando que o samba da Bahia é mais no sapatinho, mais devagarinho que o do Rio. E aí corta para toda uma explicação da herança cultural do samba. Adorei o gancho que o pessoal do Mink usou, que é o Wagner sambando.
Seguimos então com o nosso Vai e Vem de Notícias.
Vamos lá, né?
Então a gente falou aqui no começo do programa, Flávia Guerra, da volta dos super-heróis. E eles vêm por aí agora, vêm com tudo em julho, Deadpool e Wolverine, em breve nos cinemas, juntinhos, um super-herói pra cada um, pra chamar de seu, entendeu? Vão estar aí nos cinemas.
Olha que os dois, assim, é que o Deadpool, normal, assim, no filme, não inspira muito, mas esses dois, a paisana, eu levo os dois pra casa, né? Porque eu quero ser amiga dos dois, super-herói. O Wolverine já é belíssimo, né? Como o Wolverine mesmo. Mas o Ryan Reynolds, eu prefiro ele de Ryan Reynolds, mas ele é maravilhoso com esse humor, né, gente? Você fala, que marido eu quero ter? O mais serão, introspectivo, né? Homem sério, traumatizado, que é o Wolverine? Ou o debochado, engraçado, comediante, né, sarcástico do Deadpool, que também é gato. Bom, gente, encerrado aqui o momento, né, me derretendo pelos dois, vamos falar do filme.
Derretendo não, né, o momento... oferecimento.
Me oferecendo aí, ó. Wolverine, se estiver ouvindo essa mensagem, manda um WhatsApp aqui.
Não era Deadpool, meu anjo?
Manda um direct aqui também, Ryan Reynolds.
Dá pra decidir se é Wolverine ou Deadpool que tu quer, dá pra decidir aí.
Mas o lead é esse, não sei com o que eu fico, mas vamos lá, vamos falar do filme.
Eu acho melhor, tem uma pessoa, Flávia, que ela é um expert em super-herói nesse país, que se chama Roberto Sadovski, que esse cara sabe tudo de super-herói. Inclusive, ele tem uma estante atrás da casa dele que vocês vão ver agora, que eu vi. Ele mandou um vídeo pra gente pra comentar esse trailer que saiu agora recentemente do Deadpool e do Wolverine, que só chega em julho, né, aos cinemas. Mas é claro, a gente pensou, quem poderia comentar sobre Wolverine e Deadpool, Deadpool e Wolverine? Roberto Sadovski, que é nosso colega aqui do UOL também, né? E é claro que ele fez o seu trabalho muito bem feito, né? Porque super-herói é com ele.
É claro que ele fala com seriedade, não sou igual a mim, que fico aqui, como diz o Vitor, me oferecendo. Vamos ouvir o Sadovski.
Deadpool e Wolverine ganhou esse trailer novo aí, que deixou todo mundo bem animado com o estado das coisas no universo Marvel. E é engraçado, né? Porque a gente vem numa série de filmes marromeno e decreta-se o fim da Marvel. Aí vem um trailer que o pessoal fica empolgado, a Marvel está salva. E não é nem uma coisa e nem outra, são filmes e filmes. No caso de Deadpool e Wolverine, o trailer já está coalhado de referências não só aos gibis, como também aos outros filmes da Marvel, e não só aos filmes da Marvel da Disney, mas os filmes do Sam Raimi com Homem-Aranha, obviamente os filmes dos X-Men com a Fox. E eu acho que é um bom ponto de partida para quem quer se reaproximar da Marvel no cinema. Até porque a coisa toda vem acordada com os dois atores absurdamente carismáticos, que são o Hugh Jackman, e voltando como Wolverine, e o Ryan Reynolds aí como Deadpool. Eu acho que é uma combinação que casa, que funciona. Porque esse carisma, essa química, faz com que toda a experiência se torne mais simpática e mais interessante também. O filme estreia em julho. A gente está aqui de olho vendo o que mais vai acontecer. Obviamente não parei para ficar vendo as 247 referências a tudo que tem de gibis e de filmes da Marvel no trailer, que a gente tem, né, louça para lavar e mais o que fazer. Mas o importante é, o tom tá certo, o clima de zoeira tá certo, e super-herói meio que tem que ser assim, né? Não é para ser levado tão a sério. Afinal de contas, é mais um filme de hominho aí para a gente curtir.
I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar.
Just give me one more drink and then I'll leave.
Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now.
Look, lady, I'm not interested.
All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so...
Upsy-daisy, here we go. Hey, hey.
Oh, Whiskey Dick of the Claws. It's quite common in Wolverines over 40.
You don't want this.
Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about.
Not my fucking problem.
Is that what you said when your world went to shit?
Come again.
This Wolverine let down his entire world.
Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback?
Go fuck yourself.
É isso aí, mas eu amo que o Sadowski fala com a mesma seriedade e o mesmo deboche de Deadpool, que é mais um filme de homem pra gente curtir. É isso, né? E a gente adora, eu adoro, me divirto. Eu vejo sim, tá? Quem pergunta, eu vejo sim os filmes de herói.
Eu também vejo.
Eu vejo, eu curto, mas eu me dou ao direito de não ser especialista, porque já tem milhares de pessoas que fazem isso melhor do que eu, entendeu? Enquanto isso, a gente fica lá de especialista em outro gênero, por exemplo, a Quinzena dos Realizadores de Cannes, né, gente? Né? Uma coisa que tem milhares de pessoas ansiosas para saber. Mas a questão é, a gente vai, a gente se diverte, né? A gente curte, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Leva como cinema sério. Não sou total da opinião dos Scorsese de que não é cinema. Eu acho que é cinema sim, cinema é muita coisa, né? Mas também não fico lá naquela religião de que você não pode brincar, zoar um pouco, falar igual o Sadowski, filme de hominho, e deixar de curtir também. É, tá tudo junto aí, e essa análise do Sadowski é muito boa, tem muita referência. Eu acho que esse filme vai ser isso, né, Vitor? Vai ser assim, para quem curte, quem viu os outros Deadpool, quem é fã da saga X-Men e de todos esses universos aí, como ele falou, da Marvel, vai ser um prato cheio, vai ser o sucesso do verão.
Vai, com certeza. Já é um sucesso, né? O trailer já tá um sucesso. Esses dois são dois personagens muito carismáticos também dos super-heróis. O Deadpool é quase que um anti-herói, enfim, porque ele é divertidíssimo. Então, eu também tô ansioso, viu? Tô curioso para ver o resultado dessa dupla nas telonas. E com isso, Flávia Guerra, encerramos o nosso Vai e Vem de Notícias. Chega de fofoca, fofoca cult, fofoca pop, fofoca de todos os tipos. Agora a gente vai para uma outra fofoca, que é um filme que é quase um Big Brother, digamos, acompanhando um senhor aí, e, assim, quase nada conhecido, Luiz Fernando Veríssimo, esse grande escritor brasileiro que está chegando aos cinemas em um documentário muito bonito, muito íntimo sobre a vida dele, né? O documentário se passa aí, faltando 15 dias, se eu não me engano, para os seus 80 anos, né? Hoje ele já está com 86, então esse já foi filmado há um tempinho. Mas é um documentário quase que assim, de imersão, né? Porque você participa daquela vida, daquele dia a dia, daquela família do Veríssimo. Ver ele escrevendo no seu computadorzinho é muito, muito interessante, assim, é um filme muito bonito, eu acho muito, muito elegante. É um filme que, ao mesmo tempo que ele tá com uma câmera dentro de casa, que é algo super que invade a privacidade total de uma pessoa, mas parece que ela nem tá ali. É um filme de observação, né? E é muito engraçado ver nesse filme como o Veríssimo observa quem tá observando ele, né? E aí é uma coisa meio que vai meio que um 3D, porque a gente está assistindo da telona alguém observando o Veríssimo que está observando alguém que está observando ele. Então, é um filme muito imersivo, assim, sobre o Luiz Fernando Veríssimo. Não tem essa, não é aquele documentário, digamos, né, quadrado, né, Flávio, que a gente, né, sentadinho falando para a câmera. É o cotidiano dele, né, acontecimentos da vida dele, do dia a dia. E aí o Veríssimo aí chega nas telonas para a gente saber um pouquinho mais da vida desse gênio, né? E eu assistindo ao filme, Flávio, a minha vontade era sair correndo, entrar numa livraria e comprar todos os livros do Veríssimo que eu não li. Eu lembro que eu li vários assim na adolescência, que eram As Mentiras que os Homens Contam, enfim, vários, as comédias, né? Enfim, ele é muito bom, né? Ele é muito. E não fala, né? Ele fala pouquíssimo, ele é muito discreto, ele é muito na dele. E o próprio diretor, né, falou aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai ouvir, fala que pelo Veríssimo ele nem falaria, ele ficaria mudo, né?
Eu nem sei dizer como é que uma pessoa fala por mim, eu nem falaria, ficaria, olha, não sei, talvez em outra vida. Não, mas o Veríssimo, cara, maravilhoso, né? Eu acho que é muito legal isso do filme que você fala, falando aqui, né, da linguagem. O que, que o Vitor diz, né, que não é aquela coisa caretinha? Porque não tem entrevista com o Veríssimo contando da sua carreira. Aliás, tem várias entrevistas com ele, sim, que jornalistas fazem, né, que vão lá porque em ocasião dos anos, né, dos 80 anos dele. O Felipe Vieira mesmo, que é jornalista da Band News, que, com quem eu entro, vira e mexe, eu entro no ar com ele, que é um cara maravilhoso, que ama cinema. Eu amei ver o Felipe no filme, porque ele tá lá, vai entrevistando, falando do, né, é uma cena rápida, mas você vê que ele tá fazendo um especial sobre o Veríssimo. Tem outras, né, que surgem, tem uma parte que acho que fãs do Veríssimo mandam perguntas e o jornalista vai fazendo, né? Eu adorei que tem uma que é assim, uma pergunta que nunca fizeram para você e que seria bacana se fizessem, que ajudaria a gente a entender melhor a sua obra, né? Ele fala aí, vou passar essa. Tipo assim, ele não quer, ele quer que você leia a obra dele, como todo grande escritor, né? E ele... Para mim, o Veríssimo é muito cronista. Eu amo o Veríssimo cronista, né? Eu que trabalhei anos no Estadão, né? 15, praticamente, e via toda semana a coluna dele chegar, ser diagramada, e depois ir para o ar e ir para o jornal, eu ainda tenho essa relação do fazer, né? O autor que faz seu texto, manda, né? Entra lá no jornal de papel. Isso é tão gostoso, cara. Aí você pega aquela crônica da semana. E não é fácil ser cronista, né? Eu não acho, pelo menos. Porque você fica entre o óbvio, o clichê de observar o cotidiano e a grande literatura, né? O cara que faz crônica bem, eu acho que também é gênio. E o Veríssimo faz de um tudo, né, Vitor? Não só isso.
E ele fala isso no filme, né? Que, ó, tem horas que a ideia não vem, tem que esperar vir a ideia, enfim. E tem muitos momentos também, até meio constrangedores no filme, dos fãs muito em cima dele. E ele é tão tímido, ele é tão introspectivo. Ele mesmo fala, né, que ele é introspectivo. E aí vem as pessoas, tem pessoas pedindo, pedem o WhatsApp dele, ele não tem celular, e pedem pra tirar foto, pede autógrafo. São várias situações divertidas também, muitas cenas familiares, né, com a mulher, com os filhos, com os netos. E para falar um pouquinho mais desse doc que tá chegando aí aos cinemas sobre o Veríssimo e passou no É Tudo Verdade, a gente conversou com o Ângelo Defante, que é o diretor, que inclusive adaptou uma das obras dele, né, o Clube dos Anjos, né, em Gramado, foi um filme que passou em Gramado. E o Ângelo mandou um recadinho pra gente aqui, Flávia, falando um pouquinho sobre o Veríssimo. Vamos ouvir?
Para falar um pouco da obra do Veríssimo, o que sempre me atraiu, acho que foram dois pontos. O primeiro deles é um sintetismo muito forte, né? E que acaba compondo um humor muito específico, muito particular. Por vezes, muitos das piadas do Veríssimo, desse verniz cômico que sempre tem nas crônicas e nos livros dele, vem pela economia de palavras, né? Ele deixa... É um convite para o espectador para participar também da história. E, por vezes, ele é muito, muito hábil em não adjetivar, porque o adjetivo já está pressuposto. Então tem aí também muito, muito da magia vericiana, está um pouco nesse sintetismo. O que vem colado também com a enorme capacidade de surpreender. Esse seria o meu segundo ponto. Talvez a maior característica das crônicas do Veríssimo seja essas constantes guinadas, né? Muitas das crônicas têm duas viradas. E me parece mesmo uma constante insatisfação da parte dele de fazer algo muito linear, algo banal. Então talvez esses dois pontos sempre me atraíram desde cedo em Veríssimo. Um sintetismo luminoso, um sintetismo muito eloquente e essa necessidade de viradas incessantes. Então nós somos leitores do Veríssimo sempre surpreendidos e sempre muito convidados. Fazer o documentário sobre o Veríssimo é um desafio duplo, né? Fazer qualquer filme já é um desafio, mas fazer um filme sobre um sujeito que é praticamente um antipersonagem é se defrontar com uma impossibilidade. Então o Veríssimo ele é muito pacato, ele é muito lento, ele é muito calado. Se ele pudesse, ele não falava nunca. E como fazer um filme ao redor disso, né? Então o filme fala justamente dos arredores. O Veríssimo observa muito. Ele está sempre se expressando pela obra, pelos escritos dele. Mas da onde ele colhe? Quais são as fontes de inspiração? Então o filme acompanha o Veríssimo e o mundo que ele observa. E que é a maior parte do tempo a família. Então a gente também emerge no mundo do Veríssimo e no mundo dos Veríssimos. A família é um componente muito vital para o filme. Um introvertido que observa o mar de extrovertidos ao redor dele. Então o filme é um convite ao espectador para também entender da onde pode vir as fontes de inspiração de um sujeito que fala muito sobre o cotidiano, as coisas pequenas do dia a dia. Então é por isso que o filme é uma jornada dentro do dia a dia, por mais pacato que seja, mas no dia a dia que vai se tornando épico dentro da vida do Veríssimo, assim como ele faz também, né? A observação dele está sempre muito no mínimo das coisas, a gente observa o mínimo do Veríssimo. As filmagens foram calmas e tranquilas, assim como o Veríssimo é calmo e tranquilo. Uma proposta do filme é adotar os modos e a forma como o Veríssimo se posta no mundo também para a linguagem. Então isso resulta numa câmera discreta, silenciosa, sempre muito observadora. É evidente também que a gente está registrando a rotina de um sujeito já de alguma idade, que talvez não, na aparência, não viva situações de muita emoção. Mas o Veríssimo acaba provando o contrário. A gente pode estar num dia tranquilo na casa dele, mas no dia seguinte a gente pode estar num grande evento. E como o filme balanceia esses dois polos, é manter uma câmera com a mesma personalidade. Outra coisa que surpreende sempre muitas pessoas é a intimidade que o filme atinge ao filmar a rotina daquela família. E o segredo foi virar uma rotina daquela casa. Então, começaram a perceber, sinto, que se a câmera está lá ou ela não está lá, é a mesma coisa. Então, continuaram vivendo suas vidas, entendendo que o filme queria algo desse tipo. Até suspeito que achassem que talvez não tivesse um filme, ou o que afinal esse filme está registrando. Mas era justamente isso, né? Uma rotina tendo centro esse escritor muito pacato. Vamos registrar de maneira pacata e provar que talvez não seja tão pacato assim.
Maravilhoso, né? Muito bom. Talvez não seja. Eu não acho. O Veríssimo pode ser pacato nos tratos, mas a mente dele não é nada pacato. Porque o tanto que esse nada homem pacato, criou, nossa. Nada. E o mais bacana, né? Ele é também ele é fã, não fanático, torcedor do Inter, né? Internacional, do Rio Grande do Sul. Então, é muito bacana que a gente vê ele assistindo futebol, né? Ele sofrendo ali, do jeito Veríssimo de ser, mas a gente sabe, né, que ele está sofrendo com o time, pelo time. E ele tem vários textos, né? Muito, né? O futebol é uma presença também. E eu gosto muito no momento também que se pergunta. Se ele, o pai dele, que é o Érico Veríssimo, que é um dos meus autores também preferidos, né? Grande autor da saga O Tempo e o Vento, eles conversavam e ele diz: não, a gente era dois introvertidos. eu talvez mais que meu pai. Eu fiquei imaginando, né? E são dois autores, os dois geniais, coisa raríssima no mundo, e cada um com seu estilo, né? Assim, é um caso, eu acho que único, assim.
E aquela casa também é uma coisa meio tia Virgínia, né? Do Fábio Meira, aquela. Aquela decoração linda também, a casa toda arrumada e vários espaços que dá vontade de estar naquele lugar, um aconchego, passa um aconchego. E ele passa, né? Apesar de ele ser tão fechado na dele, mas ele passa esse carinho também. Ele é uma pessoa muito carinhosa, mas muito na dele.
Sim, com a neta, né? Com a neta, adoro ver. Eu gosto muito de ver. A gente falou muito aqui do Memória Infinita, né? Que é sobre, né? Que é sobre uma pessoa com Alzheimer, né, Augusto Gongora, e eu comentei com a Maite Alberto de uns prêmios para Platino, ainda vou editar essa entrevista, que ela adora fazer filmes sobre idosos, né? O outro filme dela, Lembra a Gente Duplo, que eu sempre falo também, é todo rodado num lar para idosos, e ela falou porque eu acho que são fascinantes, são pessoas fascinantes, que é, né? Ganha essa camada de história e tem esse esse contato óbvio com as novas gerações e como ele, e ele brinca com a neta, entra nas brincadeiras dela, né? É uma delícia de ver e é tudo, como eu falei, não tem entrevista do diretor, o Defante não entrevista ele. É tudo observação, isso que ele está falando aqui no áudio. Eles entravam nessa casa e ficavam observando. Então eles estão bisbilhotando o cara que está bisbilhotando a humanidade escrevendo sobre ela. Então é muito interessante esse exercício. Quem entrar nessa proposta do filme vai achar uma delícia.
E Luiz Fernando Veríssimo nunca é demais. Então, e quem não leu os livros dele, as crônicas, enfim, procure porque vale muito a pena. Veríssimo, então, chegando aos cinemas também, um documentário do Ângelo Defante. E agora, gente, para encerrar o nosso plano geral, temos entrevistas especiais que Flávia Guerra fez também. Agora, né, uma coisa meio gaúcho, Veríssimo, né? Férias Trocadas, dirigido pelo Bruno Barreto. Uma comédia dirigida pelo Bruno Barreto, que também está nos cinemas. Você conversou aí com o elenco, né, Flávia Guerra, sobre esse filme de férias, que ainda não está nas férias, mas já é sobre as férias, é um pré-férias, vai, por aí.
É isso aí, é um pré-férias, exatamente. É bem gostoso, assim, é outro filme para você entrar na viagem e curtir, porque Férias Trocadas, dirigido pelo Bruno Barreto, aí você fala, nossa, Bruno Barreto, né, o cara do Que É Isso, Companheiro, né, o cara do Flores Raras, que é um filme lindíssimo, que toda vez que eu vejo, eu choro de morrer, quem nunca assistiu, assista, que é um dos filmes mais bonitos, né, da safra recente aí do cinema brasileiro. E o Bruno, mas o Bruno também fez comédias aí, lembra? Cro é dele, e ele é um cara que transita bem, né? Dona Flor, por exemplo, não é exatamente uma comédia, mas tem muito humor, né? Então o Bruno, é bacana que ele tá aberto aí aos projetos. E aí o Edmilson Filho, que é o nosso querido, né, Shaolin do Sertão, de Cine Hollywood, né, acho que é Comitê de Inteligência Cearense que vem aí, eu sempre confundo se é gabinete ou comitê, mas eu sei que vem aí, parcerias com o Halder Gomes, que está lançando Vermelho Monet, aliás, também. Ele trouxe o Bruno, queria trabalhar com ele queria trabalhar com o Bruno, aí ele veio aí essa parceria. E esse filme, ele conta uma história muito engraçada, junto tem a Carol, né, Castro, que faz a mulher dele, de um núcleo, e a Aline Campos, que faz a mulher dele de outro núcleo. Como assim mulher dele de um núcleo de outro? Não é uma vida dupla, não é uma realidade paralela. Ele faz dois personagens, Vitor. Ele é o José Eduardo, um cara sério, Edu, um cara bem o Faria Lima, entendeu? Paulista, de elite, muito ali travado, totalmente ligado no controle, ele quer controlar tudo, ele é rico, ele meio menospreza as pessoas que, né, são mais humildes e tal, e ele faz uma reserva incrível para comemorar o aniversário de casamento dele com a Carol Castro, que faz a mulher dele, num grande resort lindo em Cartagena, sim, de las Índias, na Colômbia, que é um dos lugares mais lindos aí da América do Sul, né? Tem um mar maravilhoso, né, que já é um mar de Caribe ali. E o outro, Zé Eduardo, também é o Zé, que é o Edmilson Filho, fazendo um personagem que aí sim, é um cara humilde, que tinha o talento, que ia ser um grande jogador de futebol, mas contundiu, tem uma escolinha, é casado com uma mulher que é dona de um salão de beleza, aí ela é toda exuberante, toda trabalhada nas oncinhas, na cor, no rosa, no neon, né? E aí ele ganha uma rifa e vai comemorar o aniversário dessa mulher. Um hotelzinho super cheio de personalidade, na verdade eu sou mais esse hotelzinho, quase uma pousada, toda alternativa, natureba, etc., mas muito colorida, muito bonitinha. Só que aí há uma troca, né, o concierge, vamos dizer assim, desse hotel de luxo, pega o Zé errado, pega o Zé e não o Edu, e leva para esse hotel de luxo. Aí claro que dá maior confusão, né, Vitor? Porque, imagina, a galera mais humilde no hotel ultra luxo e a galera ultra luxo lá na pousadinha. A mulher, a Carol Castro, adora, acha que foi toda uma ideia do marido para viver uma vida mais pé no chão, mais em contato com a natureza, com as coisas. E a mulher do outro, que é a Aline Campos, acha que, nossa, a rifa, eles ganharam na loteria, em vez de ser na rifa, ela tá achando tudo lindo. E aí as grandes confusões começam. No meio disso tudo, a gente tem o filho do casal, né, rico, que é o Matheus Costa, o João, que é um super TikToker famoso, e a gente tem a Clara Castanho fazendo a filha, a Rô, que é a filha do casal, né, humilde aí, e ela é uma blogueira e também tem uma presença na internet. Então tem essas duas gerações aí que se cruzam e altas trapalhadas em férias muito loucas.
Essas férias muito loucas e férias trocadas, então a gente tem agora entrevistas que Flávia fez com o Edmilson, né? E também com as atrizes, com a Aline e com a Carol Castro. E, então a gente assiste agora e ouve, assiste, escuta, ouve, vê, do jeito que você quiser, de todas as maneiras aqui no plano geral. Então vamos de férias trocadas aqui agora.
Edmilson, eu queria que você falasse sobre essa brincadeira boa aí da gente ver dois Edmilsons em cena. O Zé e o Edu, né?
É, cara, pra mim, assim, foi muito legal porque eu tava preocupado. Será que vai dar certo? Você só vai saber quando você vê pelo menos o primeiro corte do filme, né? E a minha maior preocupação, na verdade, era que as pessoas conseguissem se desligar dos dois, mesmo sabendo que é a mesma pessoa. Ou seja, o personagem tem que virar maior do que o Edmilson. E aí eu acho que eu consegui, sabe? Eu acho que tem gente, às vezes, que me falaram, já que só vem notar que sou eu, perceber que é o Edmilson no meio do filme. Tem gente que passa lá, ah, é o mesmo cara, sabe? Eu acho que isso vai acontecer muito. Então, missão cumprida. É, foi... Não sei se foi um desafio, assim, não me senti tão desafiado, mas foi bom de fazer e mostrar esse outro lado.
E a peruca? Quero saber mais dessa peruca, que é muito feia, né?
Ela é feia, mas ela é muito bem feita. Se você for ver ela de perto, assim, quando tem uns close mais fechados, você não nota que ali é uma peruca de forma nenhuma. É, não faz parte. E a Amy Sato, que é a nossa caracterizadora e maquiadora, ela já trabalha comigo há alguns anos. Então, assim, ela já tem o tamanho da minha cabeça, que é extra, né? Que é uma cabeça GG. E essa, é o tipo da cabeça que ela tem que fazer a peruca mesmo já feita. Eu fui lá pra fazer o molde e tal, não sei o quê. É, aquela peruca não existe, não cabe, não tem a cabeça de ninguém. Foi feita pra mim, na minha cabeça. Mas, engraçado que o João, o filho, ele também tem um negocinho do cabelo, né? Que vai pegando. Então a gente pensou aquilo antes, como é que poderia fazer, olhou pra ele antes pra aparecer, né? Um topetinho. Ali foi muito Neutrox e Colene. Lembra Colene, que era um creme que você passava no cabelo antigamente?
Eu sou dessa época também.
Do Colene, né? E do Neutrox. É.
Mas a Renata, que é a Carol Castro, né? A mulher do Edu, perde os cremes ali, né?
É, porque na verdade essa bolsa que tá aí, como se fosse a bolsa dela.
Quando ele pega a pescaria, a bolsa vai pra lá. Ali era um momento assim, cômico, então, e um beat que colocaram pra ela ficar com aquele cabelo duro, pra ter uma ligação com a Sueli, que é cabeleireira. Você vê que às vezes é um beatzinho simples pra ligar tudo no filme, né? Muito bem pensado.
Funciona, né?
Funciona.
Eu queria que você falasse disso, assim, de que você trouxe colaborações pro roteiro.
Sim.
Né? É, como é que foi que você pensou, assim? Você disse que é um ator que gosta de mexer.
Sim.
Você, quando mexe ali, você se vê como ator ou você gosta de escrever mesmo e fica pensando na estrutura?
Não, eu me vejo como roteirista.
Sabe? Porque todos os projetos que eu tô envolvido, todos nele, ou eu crio, ou eu estou escrevendo junto, ou eu monto uma mesa de roteiro. O Férias teve várias mudanças. Mas tem uma questão também, como eu estava ocupado com outras coisas no momento, tinha outros roteiristas que vieram para a gente não quebrar uma estrutura da dramaturgia e ter algum problema de falha ali. Então, assim, eu jogava as ideias, escrevia as cenas e jogava e os roteiristas desenvolviam. Ah, se eu for numerar quantas coisas eu mexi naquele roteiro ali, eu acho que eu ganho até crédito.
Parece
não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. É, talvez tenha. Vai que Deus abençoe e eu consegui.
Eu queria que você falasse da sua relação com as duas mulheres, porque é bacana, assim, você conseguiu mesmo fazer duas vibes muito diferentes, né?
Sim.
O Edu é o típico Mauricinho,
sim,
né? Que precisa ter controle de tudo.
Sim.
E o Zé é um cara meio perdidão, mas é querido, romântico, né?
Uhum.
Ele é divertido. Mas as duas mulheres, elas vêm muito diferentes juntas, né?
Sim.
Então...
É. Cara, foi como eu falei antes... Eu convivi, fiquei um tempo. Ah, vamos jantar, vai só eu e a Aline. Ah, vamos tomar café da manhã, vai só eu e a Carol.
Rolou esses ciúmes?
Não, acho que não. Mas tem que perguntar a elas, né? Mas eu acho que não rolou, não. A gente sempre foi muito parceiro. Mas, assim, é interessante porque elas têm um tempo diferente, né? O tempo de atuar com a Aline é um, o tempo de atuar com a Carol é outro. E aí você tem que ter essa troca. E no meio das cenas eu tinha que virar essa chave. Porque, às vezes, eu tava... fazia a cena de Edu com a Carol, vai de meus troca, vai maquiar rápido pra voltar já, porque a Aline já tava pronta. Porque ela tava esperando a cena dela e eu tinha que voltar, aí eu tinha que parar um tempinho ali, uns 2 minutos, e entrar no outro personagem. Mas eu acho que eu consigo fazer bem isso, sabe, esse vai e volta. Mas elas me ajudaram bastante nessa coisa de ter um tempo comigo, entenderem que eu tava ali, né, fazendo dois personagens. Elas foram muito parceiras, pacientes, porque uma ficava pronta, eu tinha que me trocar, pra voltar e fazer a cena, enfim. Mas eu acho que deu muito certo. A gente virou amigo. Isso é muito legal também. Porque isso é raro. Pelo menos vários filmes que eu faço, às vezes a gente não consegue ter uma relação legal no set, depois cada um vai pro seu lugar. A gente não. A gente, eu e a Carol, eu e a Aline, a gente ficou amigos. Isso é muito legal.
É, e às vezes tem uma relação legal, mas é aquele microcosmos, né? Quando sai,
exato,
também não vai pra vida real.
Exatamente.
Né? É tipo o amor de férias.
Exatamente. Né? Exatamente.
Né? Mas com a gente não. A gente sempre se fala, quer saber da vida um do outro. É, tem alguns outros projetos que eu já estou pensando também para fazer com elas no futuro. Enfim, eu sou esse cara que gosta de agregar, sabe? E como hoje, graças a Deus, eu tenho, o privilégio de estar realizando as minhas produções, sabendo qual tipo de filme que eu quero fazer, tendo escolhas, então eu atraio muita gente, né? Pra estar de mesmo, qual é o teu próximo filme? Sabe que tem um personagem para mim e tal, etc. Então isso é legal.
Mas você já vê esse filme como uma mudança de um certo tom? Talvez mais sutil, eu diria, nas comédias que você faz. Eu amo as outras comédias suas todas, eu adoro, né? Que tem tempo, ou tem uma comicidade diferente, né? Ou a situação. E essa você acha que já tem mais... Porque você tá traçando novos caminhos aí, como você falou, né? Assim...
Eu acho que tem por várias razões. Pelo elenco, que é completamente diferente, não é o elenco que eu costumo trabalhar, é, pessoas nordestinas e tal, exatamente.
Né? Ou o Cine Olhudo,
exatamente,
que é uma
maravilhosa. A coisa de não ser o Halder, que é o meu parceiro de vida, dos trabalhos que a gente faz, a gente tem outros projetos para fazer esse ano, então isso já dá uma diferenciada. Então eu começo a me colocar num lugar diferente. E isso, para mim, na verdade, eu acho que é o maior desafio, até de que fazer dois personagens, sabe? De estar com uma equipe diferente, porque a gente tem uma equipe nossa lá do Ceará, a gente está com um diretor diferente, a gente está com um elenco diferente. Por um lado, é um desafio, mas por um lado também é muito bom, porque daí eles conseguem tirar mais de mim. Sabe? Quem já me conhece já sabe o meu jeito, a piada é bom. Mas quando você tem uma pessoa que está nova, o desafio aí é gostoso.
É, tipo mudar de escola, né?
Sim, é.
Toma toda a nova.
Exatamente. Mas veja bem, isso não me atrapalha em nada. Se for pra gente fazer só filme lá no Ceará, tá tudo certo. Eu não tenho essa... eu tenho que me desafiar agora e fazer um personagem que eu vou... Não. Faço personagem nordestino pro resto da vida, porque é isso que o público quer, sabe? Eu penso muito no público. O público gosta, o público adora. A resposta é totalmente positiva. E, de novo, esses filmes não são pra gente. Esse filme é pro público.
Não, e tem que ser feito também, porque assim... a gente sempre fala da nossa tradição da comédia, né? O Brasil tem tradição da comédia, comunicação com o público, mas cada época tem o seu ator que faz as comédias, né? Eu nem nunca vou ver você como um comediante, eu amo os comediantes, mas você é um ator que faz comédia.
Sim.
Se vocês não fizerem, por exemplo, esse cinema, não sei quem vai fazer, entendeu? Assim, tem que ter as turmas que encabeçam, né? De cada região, entendeu? Estou dizendo de São Paulo, Rio, Nordeste...
A tradição do Brasil pela comédia, acho que ela tem uma coisa muito pertinente, que é a economia. Comédia é mais barato. Então, quando a comédia é mais barata, a gente usa mais a criatividade para fazer esses filmes. É difícil você fazer um gênero de ficção científica no Brasil, porque você não vai ter um orçamento que vai nem faça. E não adianta, o que a gente for querer fazer, os caras já fizeram lá fora e melhor. Na comédia, não. A gente entra ali numa questão mais de... Não, os caras não fizeram, porque eles não conhecem a nossa cultura, o nosso povo, esse Brasil de dentro que chama. É por isso que a comédia tem isso. É também para uma questão econômica, sabe? Porque a gente tem capacidade de fazer. Eu estou vindo com um projeto aí que vai acontecer no futuro, que é um projeto, uma ficção científica, sabe? Um negócio totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Mas é isso, é questão financeira. Se a gente tiver mais investimento, a gente faz de tudo.
Mas financeira, com certeza, mas também cultural, né? Que é isso, assim, é um jeito rápido de você se relacionar com o público também. Rápido, mas direto, né?
E o público querer se ver. A gente é um povo engraçado, a gente é um povo que está sempre fazendo piada da piada, a gente está sempre rindo o tempo todo, isso é uma coisa do brasileiro. Mas eu acho que a gente também conseguiria fazer filmes de ficção científica, que é as pessoas se verem. A gente poderia fazer filmes esportivos ou filme de ação. Poderia. Mas a comédia eu acho que ela vem mais fácil, né? Pro público, de fácil entendimento. De novo, a gente consegue fazer filmes de alta qualidade com orçamentos menores.
E você falou, você tá morando em Los Angeles, né? Queria que você falasse um pouquinho disso e desses seus planos de ir pro drama também. E não, né? E voltar.
E não, e voltar. É. Não, é engraçado, assim, já, eu sou um cara que eu presto muita atenção no jeito que as pessoas colocam as palavras. Ah, você está morando em Los Angeles. Não, eu tô lá há 24 anos, né? Que eu tô morando, eu tô há muito tempo.
Pra mim, você mora lá em
Todo casa. Mundo. É. Não, todo mundo acha que eu moro em Fortaleza. É. Quando as pessoas falam, tu mora nos Estados Unidos com esse sotaque? Rapaz, é, o homem que não tem o sotaque dele, ele passa um cheque sem fundo. Porque ele tá negando a sua origem, né? Mas...
É tão lindo, pessoal, por quê, né?
Tu acha lindo?
Eu acho.
Eu também acho. Não, e aí, galera, Los Angeles foi uma coisa que eu fui na época que eu era atleta. Fui pra passar 6 meses e tô lá a vida toda. Nesse meu tempo, eu morei 3 anos em Londres. Depois voltei para os Estados Unidos, são 2 filhas, tem uma de 18 que já faz faculdade em Boston, mas eu moro na Califórnia. Tem uma de 15 que é atriz, que estuda desde os 3 anos de idade. Tudo que tu imaginar a menina faz, ou seja, quando ela estiver preparada para fazer uma audition, ela vai passar brincando, porque sabe de tudo, dança, canta, improvisa, anda de cavalo, joga tênis, tudo. A gente aqui no Brasil é meio assim, sabe andar de cavalo? Eu sei, vai aprender amanhã, porque vai filmar depois de amanhã. A gente é muito talentoso, mas a gente falta preparo. E aí a minha vida hoje é nesse bate e volta, sabe? Lá pra cá, eu adoro.
É bom, né? Eu acho. Mas você vai fazer projeto lá, projeto cá, projeto tudo?
Não, eu tenho alguns projetos que eu desenvolvi em inglês, que tá lá. Muita gente me pergunta isso. E aí, os Estados Unidos? Calma, vai rolar no momento certo. Porque eu não vou entrar nos Estados Unidos pela porta de trás, nem pela fila andando pelo meio. Pelo menos eu quero pular a janela e tá na porta já, sabe? Porque não existe nos Estados Unidos nenhum tipo de ator que veio de outros países, que não são de língua inglesa, que conseguiram o mainstream sem antes ter feito sucesso no seu país. Mentira pelo Wagner. O Wagner já era um fenômeno no Brasil. É, Penélope Cruz, Javier Bardem, todos esses que não são de língua inglesa, eles já faziam muito sucesso no seu país, sabe? Eu acho que hoje, com esse com o streaming, com o mundo globalizado, muito mais fácil. Então, esses, é só ter calma, que já você vai viver lá em Hollywood. Já paciência.
Clonaram o meu cartão e eu vou matar esse cara!
Você sempre foi um cara honesto. Como é que tu foi fazer isso?
Peraí, então a gente também foi pro hotel errado?
Eu queria começar falando dessa dupla que vocês formam à distância, mas depois, né? Sem contar muito aqui sobre o filme. Mas eu adorei, assim... O roteiro tem uma mulher, né, escrevendo, a ideia original vem disso. Eu gostei muito como dá para fazer comédia com mulheres reais. Claro que tudo é mais exacerbado, porque é uma comédia, mas eu gostei muito das personagens que vocês são. Eu queria que vocês falassem disso, se vocês, quando leram, ficaram ali prestando atenção, se é natural, eu imagino que sim, mas como é que vocês sentiram isso?
Bom, a Suelen, minha personagem, ela é uma personagem muito real. Né? Ela representa as cabeleireiras, maquiadoras, né, do nosso país. E sempre ousada, né, desde as vestimentas, a caracterização, o cabelo, né? Ela usa várias perucas, né? Várias laces, penteados, cores diferentes de cabelo. Então, apesar de ter um exagero ali, principalmente quando ela entra no hotel 5 estrelas, né? Por engano, que causa um impacto assim, muito grande, um choque, né? Porque todo mundo é bem clean, né? Bem neutro ali, chega a Suelen toda colorida. Mas é real, né? É real, existe esse personagem. E são os personagens que divertem, que trazem sempre uma luz, né? Para as pessoas, quando a gente se permite conectar com elas. Então, a Suelen foi isso. Ela, apesar de ser essa mulher exuberante, né? Na forma de se mostrar para as pessoas, ela é uma mulher de verdade, forte, que toma conta da família, né? Sustenta a família, inclusive, e que, por mais que tenha um marido muito, muito louco, muito, muito estabanado, ela, através do amor, ela faz com que aquilo se sustente, acreditando e é isso, fazendo a parte dela e se entregando ao que é proposto, né? Então foi uma delícia fazer a Suelen e esse contraponto com a Renata, né? Que depois, uma parte do filme a gente se encontra e tem um momento também de união, de amizade, né?
De cumplicidade.
De cumplicidade, que é bem legal. E é isso, o filme é um filme para todo mundo se identificar, realmente.
E a Renata, ela é mesma situação, né? Mesma situação no sentido de também ser... Né, uma família, tem um filho, tem um marido, ela trabalha, ela é arquiteta, tem aquele casamento, né, tem uma boa vida, tem, é bem sucedida, mas alguma coisa não estava muito legal, assim. Eu acredito que talvez o casamento ali de Renata e Edu esteja um pouquinho mais estremecido. E quando a Renata vê aquele lugar, ela acha incrível, era tudo que ela queria, era sair daquela mesmice, daquele luxo, tirar aquele marido das conferências, dos calls, tirar o filho também desse mundo de influência, sabe? Então, e na verdade, quem realmente se reencontra, né, se reconecta, é a própria Renata. Sim. E ela... Isso é muito mostrado através do cabelo dela. O que eu me diverti muito, porque eu acho que é só um símbolo, né, dessa libertação. E, claro, quando a gente não quer dar spoiler, mas quando realmente ela descobre a verdade, tem ali um embate, uma situação toda, que chega um momento que ela tem que dar essa força para a Renata. Mas é muito bacana, é muito legal ter essas duas... mulheres fortes, empoderadas, que trabalham, que estão ali, mas que querem salvar essa família, que querem, né, que querem que esse amor, não só do marido e mulher, mas da família, esteja em harmonia. E aí as duas famílias vão para a Colômbia atrás dessa harmonia. Eu sou muito suspeita, porque eu amo assistir filme no cinema.
Nossa,
eu gosto dessa magia do telão, da poltrona, da pipoca.
Sim.
E eu esse é um filme pra isso também.
Hoje em dia a gente tá tão no celular, que é uma coisa que o filme trata de um jeito muito natural, porque é isso que, às vezes, só no cinema ou nem no cinema para as pessoas desligarem, né?
É, verdade.
Então, eu me obrigo a desligar no cinema.
Fica o exercício diário também,
né? É importante,
né?
Isso mesmo, de não ficar no modo silencioso, né? Porque, às vezes, uma vibração do celular, você já tira
não, às vezes, aquela luz do celular, da pessoa vendo uma mensagem, que aí tá no máximo o brilho, né? E vira um holofote naquela sala escura.
É uma reeducação mesmo.
Mas
é legal o encontro de duas mulheres que são muito diferentes, aparentemente, mas se unem, né, pela...
Mas que tem algumas coisas em comum.
Né? Muitas coisas em comum, na verdade. Né?
O cabelo, né? Assim,
o cabelo.
Também o cabelo. Só quem assistir vai entender, gente.
Eu me identifico muito com a personagem da Renata, porque assim, gente, tem lugar que realmente você faz tudo pelo cabelo, não adianta, porque a água do lugar... E só quem tem cabelo comprido, homem ou mulher... Sabe o que é isso, né? Parece uma bobagem, mas mas essa pegada do roteiro e que você tá super bem ali é muito simbólica, né?
Não, e ela tá à vontade com isso, ela não tá com problema, não tá achando ruim.
Estão mais incomodadas do que ela mesmo.
É, só chega no momento que ela fala, meu Deus, não tem mais jeito.
É verdade.
Mas é divertido, assim, eu acho que é legal essa relação de vocês. E com o Edmilson, né? O Zé e o Edu... Né? Ele me disse que tinha dia ali no hotel, né, onde vocês estavam filmando na Colômbia, que ele tomava café com você, tinha dia que ele tomava almoçar. Eu falei assim, rolou esses ciúmes, né? Essa bigamia. Aí ele falou, não, eu falei, rolou esses ciúmes. Ele falou, não, pergunta para elas.
Não, foi muito gostoso. Não, e ele conseguia, porque como eram duas famílias, ele estava gravando sempre, né? Porque ele fazia as duas famílias. Mas... quando gravava comigo, a gente ficava mais juntos com a nossa família. E quando gravava com a família da Carol, ficava mais com elas. Mas tinha um momento que todo mundo se unia, todo mundo nos rooftops da vida.
Rooftops lá.
Foi uma imersão, assim.
Mas teve também, assim, eu acho que com a família da Aline, Suelen, Zé... É como ele falou, assim, ele estava mais à vontade, né? Assim, é mais um lugar comum, zona de conforto dele. O Edu é que ele ficava preocupadíssimo. E aí a gente vivia dando, né? Ele perguntava pra mim, e aí, o que você achou? Eu falei, olha, eu acho que o R agora aqui na prosódia. Então a gente ficava se ajudando.
Nossa, eu contei muito, assim, foi uma parceria muito legal. O Ed me ajudou muito também, porque ele sabia muito ali o
entendi
que
muito
era o roteiro,
cinema, né?
Entende muito de cinema. Então foi muito legal essa troca, sabe? A gente tá aberto pra um acrescentar no outro.
Não, eu curti isso que você falou do R, porque o Edu é o típico paulista, paulistano, né? Então fala forte, porta, mar, às vezes,
não,
né?
De vez em quando eu falava... Não foi muito paulista, não. Vamos fazer de novo. Fala que é outra coisa, tá?
É que o povo paulista, eu me incluindo, que no caso paulistana também, acha que não tem sotaque, né? Eu amo isso. As pessoas acham que não tem sotaque.
Não, é a mesma coisa, é paulista imitando carioca, carioca imitando paulista, sempre dá aquela exagerada, e seja, sei lá, qualquer sotaque. É. E, então, para mim também foi um desafio à parte ter esse lugar, assim, por mais que eu tenha morado em Bauru, eu tenho muito presente porta a portão, eu falo sem querer, falo mar, falo se vem, vem, mas o R realmente é um desafio.
Gente, eu ainda não fiz uma personagem com sotaque, mas eu bato palmas, porque não é fácil mudar um sotaque, ficar natural, né? E fazer um filme.
É um exercício. Assim. É um exercício contínuo. Eu consigo neutralizar o S, é uma coisa que eu já venho há muitos anos trabalhando. Uhum. Mas o R lá do porta.
É difícil.
E não ficar falso, né? Não ficar forçado.
É, pro Ed também, né? Que o Ed tem um sotaque cearense também muito forte. Sim. Então.
Que é lindo, né? Eu acho cada sotaque bacana. A questão é o personagem, né? É o personagem.
É o personagem.
Que é difícil, é verdade. É, para terminar aqui, como é que vocês veem esse momento da comédia brasileira? Porque, assim, o Brasil, todo mundo, né? Mas eu acho que o Brasil, a gente gosta de comédia, se vê... Eu acho que na comédia a gente se vê muito no cinema, né? Não nos outros gêneros também, mas o que o público, né, corresponde mais, responde vai... Mais. Como é que vocês estão sentindo isso? O primeiro filme a fazer 2 milhões depois da pandemia foi uma comédia, né? Da Ingrid e da Tatá. Então, assim, como é que vocês sentem isso? Vocês já fizeram comédia, né? Mas...
Sim, a Aline tá fazendo
várias. Eu tô em cartaz agora ainda com Os Farofeiros, né? E foi um grande sucesso e já trouxe, assim... Para minha energia, essa coisa da volta, do retorno mesmo do cinema, do sucesso do cinema, da comédia, os feedbacks... incrível, sabe? Ver as pessoas se divertindo, sabe? Nossa, fui pro cinema mais de uma vez, é muito bom, porque mudou a minha energia do meu dia. Então, isso faz tudo valer a pena realmente, sabe? Então, acho que é isso. É, infelizmente, tem pessoas que têm preconceito com nós mesmos, né? Os brasileiros, preconceito com os próprios brasileiros. Mas quando a pessoa abre o coração e se permite assistir, né? Ver que nós fazemos um trabalho incrível, mesmo com um orçamento muito abaixo do que projetos os internacionais. Fora. Mas de muita qualidade e feito com muito amor. É isso que Férias Trocadas foi. E eu tenho certeza que vai ser lindo de assistir.
É, e eu acredito que pelo fato de ser comédia, como você disse, né? O público brasileiro está muito mais acostumado a ir ao cinema para assistir comédias do que outros gêneros brasileiros. Então, eu acredito que, espero, né? Torcemos para que seja um filme que faça muito sucesso, que leve muitas pessoas ao cinema... Que as pessoas se divirtam como a gente se divertiu fazendo, e que também transforme de certa forma, né? Porque sempre a arte está aí, sempre para transformar, comunicar. E eu acho importante, né, falar sobre como é crucial a gente ir ao cinema. Porque é uma crise que está acontecendo, assim, gente, os cinemas. Alguns estão fechando, sabe? É uma situação muito delicada. As pessoas, claro, querem ter o conforto de assistir em casa, mas não é a mesma coisa, não, sabe? Você sentar... são experiências completamente diferentes. Você sentar, sair de casa, comprar uma pipoca ou não, sabe? Ver um filme ali, se desligar um pouco, né? Aquilo que você falou do celular, se desligar um pouco e viajar nessa história. Por isso que muitas vezes, antes de alguns filmes, eu falo boa viagem. Porque, bem ou mal, você está saindo um pouco da realidade, né?
Então,
entrando no mundo. É importante.
E movimento é economia, né, gente? Não só de nós empregos. Que aparecemos, né, na tela, mas é muita gente envolvida para fazer um filme acontecer, né? Então, a gente não fala por nós, a gente fala por causa de um sistema, um organismo que vive do cinema, do audiovisual. Então, se você gosta de, quando quer relaxar, assistir um filme em casa, que seja, saiba que aquele filme está ali porque muita gente está envolvida e precisa que você vá para o cinema para que continue acontecendo e que fique cada vez melhor. Porque se você quer que o cinema nacional seja cada vez melhor, a gente precisa de mais investimento, então a gente precisa de mais gente indo para os cinemas e assistindo.
E do próprio brasileiro dando... dando respaldo e dando moral, vamos dizer assim, para o nosso produto, porque a gente tem muitos talentos aqui, muitos talentos em todas as áreas.
É isso aí, Flávia Guerra, um plano geral recheado com muitas coisas, estreias brasileiras, super-herói, Veríssimo, Cane, Bebê Rena e tudo mais. Beijo para você, até o próximo programa, viu?
Essa edição foi recheada, hein? Beijos. Tem muita coisa pra assistir, ó. Maratonar, muita coisa boa aí. Beijo, tchau.
Vou pedir essas ovas. Ovas de salmão.
E salmão é galinha pra botar ovo?
Aí um pequeno mal-entendido.
Alguém vai pagar essa conta.
Não!
clonar o meu cartão e eu vou matar esse cara!
Tu sempre foi um cara honesto. Como é que tu foi fazer isso?
Peraí, então a gente também foi pro hotel errado?
Férias Trocadas. Um filme para a família inteira.
É concurso de dança amanhã. Vamos participar.
Pode dar um passo pra cá. Só aqui.
Safado que foi, mulher.
Paradise.
Vamos arrubiar!
Em breve, nos cinemas.